Está conosco a doutora Andressa Heimbecker, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela fala conosco da capital paulista, ela está em São Paulo, essa super cidade. Doutora Andressa, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês hoje para a gente falar de um tema tão importante, né?
O prazer também é todo nosso. A nossa primeira pergunta: como é que se define a obesidade, trazendo uma definição um pouco mais completa?
Bom, a gente tem a classificação de obesidade que a gente começa a fazer através do índice de massa corporal, né, Jair? Então, o índice de massa corporal é um cálculo que a gente usa com o peso dividido pelo quadrado da altura. Na verdade, para ficar mais fácil para quem está ouvindo, a gente tem, inclusive, na internet, alguns sites que colocam o cálculo do índice de massa corporal. Então, você coloca seu peso, coloca sua altura e você tem lá um valor. A obesidade a gente define como índice de massa corporal acima de 30 quilogramas por metro quadrado. Para ficar mais fácil para o ouvinte, joga na internet, coloca seu peso, coloca sua altura e a gente consegue daí saber se a gente tem obesidade, sobrepeso, peso normal e os graus de obesidade.
Muito bem. É intrigante para algumas pessoas. Por que que alguns comem tanto e não engordam? E por outro lado, alguns não comem praticamente nada ou comem muito pouco e engordam facilmente. Quais são os principais motivos ou as principais causas da obesidade?
Bom, a principal causa da obesidade, Jair, é quando a pessoa ingere excesso de calorias, né? Então, ela está comendo mais do que o organismo dela consegue gastar. Mas a gente tem outros fatores. Eu falo que obesidade, ela é uma doença de várias causas. A gente tem um comprometimento genético, muitas vezes. Então, famílias de pessoas que estão acima do peso, as pessoas têm mais chance de estar acima do peso. Mas a gente também coloca o sedentarismo como também um contribuinte importante para o ganho de peso. E a gente tem a questão da massa muscular. Pessoas que têm mais massa muscular tendem a manter mais o peso do que pessoas que têm menos massa muscular, porque a massa muscular define a quantidade de energia que a gente vai usar no nosso organismo. Então, se eu tenho pouca massa muscular, eu tendo a usar menos energia. Se eu tenho mais massa muscular, eu tendo a usar mais, né? Mas também eu tenho a relação com os hormônios, então algumas doenças como, por exemplo, o hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona menos do que deveria, ela pode estar associada com ganho de peso, e a gente tem, obviamente, os hábitos alimentares com o excesso de calorias, que hoje, se a gente for colocar num ranking, ele é um dos principais causadores de ganho de peso da nossa população.
Para se diagnosticar a obesidade, claro, você leva em conta essa relação peso-altura, né? Mas também se leva em consideração o histórico de outras pessoas da família, principalmente pais e mães, os pais, né?
Perfeito. Perfeito. A gente entende hoje em dia que obesidade ela é um quebra-cabeça de fatores de risco, né? Então, a gente vai desde a genética, principalmente parentes de primeiro grau, passamos pelos hábitos alimentares, passamos pelo sedentarismo, atividade física e passamos por avaliação hormonal e os hormônios que comprometem o nosso metabolismo. Tudo isso, eu costumo brincar, junto e misturado, vai determinar que uma pessoa desenvolva ou não obesidade.
Ok. Hoje, com a pandemia do coronavírus, qualquer enfermidade pode ter alguma relação. Qualquer não, algumas têm, né? A obesidade e o coronavírus, que relação podemos estabelecer entre as duas coisas?
Bom, o que a gente sabe, desde que os dados das UTIs começaram a ser mais consistentes, é que pacientes que estão acima do peso são mais acometidos por complicações do coronavírus. E isso tem uma série de explicações. A primeira delas é que pacientes com excesso de peso têm uma dificuldade de oxigenação do pulmão, seja porque elas têm apneia do sono, seja porque elas têm uma alteração que se chama hipoventilação associada à obesidade, em que o pulmão não consegue expandir de forma adequada, mas também porque a obesidade nas pessoas leva a um grau de inflamação no organismo, e essa inflamação deixa o sistema imunológico prejudicado. Então, também são vários riscos que a obesidade leva para que a pessoa que esteja acima do peso e adquira o coronavírus, desenvolva o Covid, a doença, ela tenha um maior risco de complicações.
Para que se obtenha uma saúde melhor, uma vida melhor, que alterações, por exemplo, no dia a dia a pessoa pode fazer na alimentação, né? Nas atitudes esportivas, uma pequena caminhada, o que que você sugere para que se melhore um pouco a vida?
Bom, o que eu acho, Jair, que é interessante colocar para quem está ouvindo a gente, é que assim, pelo menos aqui em São Paulo a gente está no período de quarentena. Eu até ia perguntar, como é que está para vocês aí? Vocês estão em quarentena? Vocês já começaram a reabrir? Conta para mim só um pouquinho para eu entender.
Aqui não é muito diferente, né? Apesar de ser o interior do país, né? Há uma orientação para que as pessoas fiquem em casa se puderem, né? Já há uma abertura bem diferente do início da pandemia, né? Mas percebe-se também que há um momento de uma ampliação de serviços de entrega de alimentação em casa. E aí também mora o perigo, né?
Perfeito. Por isso que eu gosto de sempre perguntar como é que está a situação da cidade para a gente poder passar uma orientação mais personalizada, né? Então, assim, a ideia o que que é? Aproveitar esse momento da pandemia para a gente passar um pente fino dos hábitos alimentares, né? Então, assim, se eu estou requerendo muito entrega, pizza, lasanha, alimentos calóricos, isso com certeza vai impactar no peso. Por quê? Porque vai ter uma sobra de calorias, né? E essa sobra de calorias, ela vai ser revertida em ganho de peso. A gente costuma ter um mantra que é coma menos e movimente-se mais. Mas não é só comer menos, mas sim comer com uma qualidade melhor, né? Então, assim, muitas vezes você vai até comer mais quantidade de comida, mas com valor calórico menor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você coloca mais verduras e legumes no seu prato, muitas vezes você vai mastigar mais, você vai ter mais volume de alimento, mas é um alimento menos calórico do que se você, por exemplo, colocar um pedaço de lasanha, né? Então, aproveitar a pandemia para a gente fazer uma análise dos nossos hábitos e principalmente também para fazer uma análise dos nossos movimentos. Se eu moro num prédio, por que eu não posso subir uma escada? Se eu pego transporte público, por que eu não posso andar mais, descer um ponto antes, ou dois pontos antes, né? E, principalmente, tentar colocar essa rotina de atividade física na nossa semana. A recomendação, Jair, são 150 minutos de atividade física por semana. Será que a gente não pode aproveitar a pandemia para tentar instituir isso? Talvez é uma reflexão, né, que a gente tenha que fazer, né?
Verdade. Quais são os principais benefícios da atividade física? E aí eu pergunto, essas pessoas que já estão bastante acima do peso, já quase para uma gordura mórbida, uma obesidade mórbida, como é que essas pessoas vão fazer, né? Talvez com aquela enorme barriga, já com uma massa corporal muito grande, como é que elas vão fazer para começar a dar os primeiros passos rumo, né, a pequenas atividades físicas?
Bom, o que a gente sempre orienta é faça atividade física que o seu corpo consegue fazer, né? Então, assim, muitas vezes você não vai conseguir, se você tá muito acima do peso, correr, por exemplo, ou mesmo andar muitos quilômetros, mas comece devagar, né? Então, por exemplo, tenta pensar em andar em volta da sua casa, andar numa via mais reta em torno de 15 minutos, vá devagar. Eu sempre falo isso para os pacientes, vá conforme o seu corpo comporta. Ah, mas doutora Andressa, são só 15 minutos, não importa. Se você fazia nada e está fazendo 15 minutos, você já está tendo um ganho muito importante, né? Eu acho que a gente também tem que entender que o nosso corpo, ele vai dar boas respostas, mas desde que a gente não sobrecarregue ele. Então, para quem está muito pesado, pensar em coisas devagar. Tenta começar com alongamento em casa, depois uma caminhada devagar, depois a gente vai passando um pente fino na nossa dieta, vai tentando eliminar os excessos. Ah, mas eu gosto de comer pizza na sexta-feira. Em vez de comer 4 pedaços, come 2, coloca uma salada. E aí você vai trabalhando devagarzinho para que você tenha uma correção desses hábitos.
Muito bem. A ouvinte Regina pergunta, queria saber de você, ela não come durante o dia, não come bem durante o dia. Mas aí bate aquela fome às 2 da madrugada e tem que levantar para comer. Isso acontece com muitos dos seus pacientes também?
Também, Regina. E sabe que o que que acontece? Quando a gente tem esse ataque da geladeira no meio da madrugada, normalmente é porque a gente está subalimentado durante o dia, porque a gente comeu muito pouco durante o dia e a gente fica com a sensação de apetite represada. E aí chega uma hora em que a gente relaxa e aí vem a fome. O que eu sempre oriento para os pacientes é tentar, mesmo que às vezes você não consiga sentar para almoçar durante o dia, pelo menos faça lanches saudáveis. Então, coma uma fruta, um pão integral, você vai fracionando a sua alimentação ao longo do dia para que você não tenha esse apetite represado no período da noite, que é um período que você não vai gastar as calorias que você está ingerindo, e a chance de você ganhar mais peso é maior, né? Então, sempre ficar de olho nos seus hábitos, na correção da regularidade da sua alimentação.
A ouvinte fala aqui sobre bicicleta. Ela pergunta quanto tempo de bike eu tenho que andar para perder peso e se é para fazer isso todos os dias.
Na verdade, o que a gente fala é que são 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana. A gente pode dividir isso em 50 minutos 3 vezes na semana, a gente pode dividir em períodos de meia hora ou 20 minutos todos os dias para que no final da semana se some os 150 minutos. O mais importante é que ela tenha a sensação de cansaço quando ela anda de bicicleta. Eu sempre falo isso, a ideia é que você fique sentindo um pouco de cansaço. É diferente de você andar num shopping, mas você também vai na medida do seu organismo. Se você está muito pesado, você consegue andar 15 minutos, você já tem uma sensação de cansaço, tá ótimo. Lembra que o nosso organismo sempre tende a responder de forma positiva à atividade física.
Muito bem. Doutora, falamos sobre o confinamento e esse enorme, né, número de crianças em casa, assistindo TV praticamente o dia todo, lá no aplicativo, no YouTube e comendo muito também. Obesidade infantil. E aí é que entram os pais para planejar essa alimentação diária. Como é que fica isso, hein?
Bom, o que eu acho interessante é que sempre ressaltar para os pais que a alimentação das crianças é o espelho da alimentação dos pais, né? E que eu sempre costumo brincar que criança é de 2, 3, 4 anos, ela não vai sozinha no supermercado para fazer compras, né? Então, os pais têm que fazer um planejamento para que essas crianças tenham opções saudáveis na despensa e na geladeira. A geladeira, eu brinco sempre que é a alma da casa. Quando a gente abre uma geladeira, a gente consegue identificar os hábitos da família. Então, sempre tem opções de legumes, verduras, frutas para essas crianças. E aí, com isso, os pais também, se alimentando de forma saudável, eles conseguem transmitir para as crianças isso. Ah, mas doutora Andressa, não pode oferecer um doce? Criança vai gostar de doce também. O que não é certo é a regularidade, é aquela questão de comer doce todo dia. Mas eu costumo sempre lembrar, na década de 80, a gente bebia o nosso refrigerante no final de semana, comia o sorvete no final de semana, não era todo dia, né, Jair? Então, na verdade, a ideia é você ter uma alimentação saudável durante a semana e permitir para a criança uma pipoca, um biscoito, uma guloseima, eventualmente, uma vez, duas na semana, porque também é criança, né? Faz parte, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de privar ninguém de alimentação, mas que a gente tem que ter um equilíbrio dessas escolhas, né?
Bom, você falou a palavra certa. Em tudo na vida tem que haver o equilíbrio, não é, doutora?
Exato, exato.
Muito obrigado pela sua participação, doutora Andressa Heimbecker, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Pelo seu tempo dedicado aqui ao nosso programa, o nosso agradecimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Jair, se eu puder disponibilizar, meu Instagram é o Endocrinologia em Dia e o Instagram da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional São Paulo é SBEMSP, SBEMSP. Tá? Para quem quiser ter informações de forma científica, correta nessa quarentena, nessa vida, né? A gente se esforça muito para que essa informação chegue de forma clara para quem acessa a gente no Instagram. Eu que agradeço a oportunidade.